Taibrei, web rádio áudio ativo.
Olá, ouvinte da web rádio áudio ativo, está começando o 37º episódio do seu podcast semanal sobre o mundo do vôlei. E eu, Lucas Soares, estou aqui na companhia dele, do grande, literalmente, Matheus Machado. E aí, Matheus, como é que você tá?
E aí, Lucas, tudo bem? Início de mais uma semana, estar aqui contigo para essa gravação, muito, muito feliz. Ainda mais podendo falar de Liga das Nações, de Brasil. Então, como sempre, fiquem com a gente, o episódio vai ser recheado de assunto.
É isso, muito recheado, muitas informações, muitas análises, muita coisa a comentar e a debater, porque foi isso que o Matheus falou. A Liga das Nações começou, nossas seleções já estão em quadra, já temos uma semana completa para falar, tanto da seleção masculina quanto da feminina. Então não vamos perder tempo, vamos para o assunto principal, vamos para as seleções.
Vôlei masculino.
Matheus, nossa seleção masculina estreou no fim da última semana contra três grandes times. Eu acho que destaco os Estados Unidos, mas o confronto com o Canadá também foi super importante para a nossa seleção. Nossa seleção que já começa a ter uma cara montada, né? E temos algumas observações para fazer, alguns jogadores que estão se destacando positivamente, outros negativamente. Então, já passo a palavra para você para a gente começar a fazer essa análise, comentar sobre a primeira semana da seleção brasileira masculina na Liga das Nações.
Então, Lucas, você e nosso ouvinte já devem saber, o Brasil estreou essa primeira rodada, né? Esses três primeiros jogos da Liga das Nações com três vitórias. É o líder da competição com 9 pontos, a única seleção que ganhou os três jogos por 3-0 ou 3-1. Num campeonato de 16 equipes, a seleção brasileira é a primeira. E eu acho que com três adversários de uma força semelhante. Por nome, a gente achava que o Canadá seria a seleção mais tranquila, com menos tradição, por conta do crescimento da Argentina nesses últimos anos. Dos Estados Unidos a gente precisa nem falar, mas acabou que foram três jogos difíceis. Começou ali contra a Argentina na sexta-feira. Dois sets dificílimos, dois primeiros sets, indo a dois, e o terceiro mais tranquilo. Lembrando que o time base foi Leal e Lucarelli na ponta, Bruno e Wallace, Flávio e Isaac, e o Thales. O Mário Souza está com uma lesão na panturrilha, e o Lucão, como vocês já sabem, está aqui no Brasil. E o Lucarelli se destacou bastante nesse jogo. A seleção brasileira tem enfrentado algumas dificuldades, até por conta do baixo número de jogos, mas isso a gente comenta um pouco mais para frente. No sábado, enfrentou os Estados Unidos e venceu por 3-0 também, com grande atuação do Leal. E no domingo, contra o Canadá, a seleção rodou um pouco os jogadores, começou com Douglas Souza e Maurício Borges na ponta, Cachopa na mão, e fez ótimos. Os dois primeiros sets foram ótimos, vencemos com tranquilidade, mas o terceiro foi um pouco feio, assim. O Canadá venceu com erros individuais de jogadores que a gente não esperava ver errando, Maurício Borges errando passe, Douglas Souza tomando toco na pipe, que é bastante raro. E no quarto set, o Carlos Huang teve que voltar, né, com alguns jogadores principais para tentar a vitória e conquistar os 3 pontos, né, antes do tie-break. E aí botou o Bruninho e botou o Lucarelli no lugar do Maurício Borges e vencemos por 3-1. Fica, claro, a comemoração pelos 3 pontos, mas temos alguns pontos a comentar, né, Lucas? Qual é a sua visão inicial, assim, sobre esse primeiro final de semana? Eu acho que a gente pode já começar falando, voltando a esse debate, né, da força dos nossos ponteiros, né? Porque, como eu disse, sexta-feira o Lucarelli fez um ótimo jogo, no sábado o Leal, e no domingo o Douglas Souza foi o grande destaque. Eu acho que ter esses três ponteiros, mais o Maurício Borges, né, que está ali como um coringa, ter esses três ponteiros é um luxo que muitos poucos técnicos de seleções têm no mundo. O que você pensa sobre esses jogos, Lucas?
Eu acho que começou bem, os números dizem por si só, mas algo me preocupa. Eu até comentava com o Matheus antes da gente começar aqui a gravação, que é um time já muito estruturado, a maioria ali já joga muito tempo junto, é uma base ali da Rio 2016, pouca coisa mudou. Na verdade, quase nada mudou se a gente for analisar, né? Talvez a chegada do Leal ali, o Serginho que mudou, agora o Thales. Mas assim, é praticamente o mesmo time que estava ali, as reservas, o William, que é um assunto polêmico, que eu vou puxar daqui a pouco para o Matheus também, para a gente falar sobre essa questão dos levantadores. Mas assim, é um time que está acostumado a vencer, é um time que tem uma constância já muito grande. Mas, Matheus, o que me preocupa, que foi o que eu comentei com você e trago aqui para o podcast. É que eu não vejo, diferente, por exemplo, da seleção feminina, eu não vejo uma possibilidade de crescimento muito grande na seleção masculina. Eu vejo que as possibilidades estão esgotadas. Eu acredito que a maioria dos jogadores ali, não possui uma margem de crescimento quando a gente fala de grupo. Porque a gente sabe que o Lucarelli é muito bom, a gente sabe que o Leal é muito bom, o Wallace é muito bom, o Bruninho é muito bom. Enfim, nós sabemos que todos são muito bons. Mas eu acredito que o que eles estão fazendo hoje, dificilmente eles conseguem sair desse ponto para algo a mais. Já é um nível muito bom, mas quando a gente pensa em Olimpíada, que é um campeonato de 15 dias, tiro direto, jogo sim, jogo dia sim, dia não. Tendo jogo, é um campeonato preocupante, né? Onde a gente precisa trazer novidades, precisa trazer um entrosamento, a gente precisa trazer uma evolução nesse pré-olímpico para que o Brasil aconteça. E eu sinto que a nossa seleção masculina, pelo que apresentou nos amistosos com a Venezuela e agora com essa primeira semana da Liga das Nações, vem demonstrando voleibol básico, assim, do que a gente já esperava. A gente não vê um salto de evolução da seleção de Rio 2016 para agora. Pelo contrário, eu acho que a seleção de Rio 2016 era uma seleção muito mais ousada, uma seleção muito mais alegre em quadra. Acho que era uma seleção, inclusive, mais completa nos fundamentos. É óbvio, inclusive, ganhou a Olimpíada, mas quando a gente pensa que a base se manteve, a gente esperava que o time comparado a 2016 fosse melhor que fosse inferior, vamos dizer assim, ao time de Tóquio 2021, porque 5 anos a mais, 4 anos a mais, lembrando que durante a pandemia não, ano passado, por conta da pandemia, não tivemos ano de seleção, ano internacional, a gente não teve treinamento. Então, assim, a gente teve 4 anos contando com esse ano para a seleção evoluir. E a gente vê pouca diferença. Acho que o Brasil peca numa coisa muito importante para qualquer seleção no mundo atualmente, que é o bloqueio. A gente não vê um time que toca muito nos bloqueios. Pelo contrário, eu acho que o Brasil está devendo muito nas defesas. Se a gente for ver, por exemplo, o jogo com o Canadá, que são jogadores extremamente técnicos, muitas largadinhas caíram. Então, assim, eu acredito que o sistema defensivo tem que crescer muito. E acho, sim, que o Brasil é um time forte, sempre entra para ganhar, mas me preocupa o fato de não ver até então, espero estar errado nisso que eu estou falando, mas não vejo até então uma margem de crescimento muito grande para a seleção brasileira masculina.
É, a nossa, de acordo com essa sua fala aí, o nosso ponto de esperança é que a seleção mesmo sem muita margem de crescimento já é muito boa, né? Então talvez sem essa margem de crescimento que o Lucas falou, a gente já esteja ali candidato à medalha de ouro, medalha de prata, uma final, quem sabe. É, assim, eu concordo, eu acho que a seleção envelheceu mas acho que se equilibrou. No sentido de perdemos o Serginho, o Thales não. Eu acho que não serve para. Né, não se compara a unha do dedo do pé do Serginho. E não falo isso por demérito ao Thales, não. Eu acho que muitos poucos líberos do mundo, né, podem ser comparados ao Serginho, talvez nenhum. Mas ganhamos o Leal na ponta, que talvez seja top 3 do mundo. Então acho que esse aspecto se equilibrou um pouco. Assim, eu não vejo a situação tão alarmante como o Lucas diz. Eu concordo um pouco no que ele fala, sim, eu acho que tem fundamento, mas eu acho que todas as seleções foram afetadas com a pandemia. A gente viu os Estados Unidos agora, no sábado, sem grandes, aqueles nomes tão conhecidos, talvez o Christensen ali, e vendo a ascensão de jovens jogadores, o Pett, o oposto, que jogou super bem, deu muito trabalho para o Brasil. Eu acho que mesmo sem essa margem de crescimento que o Lucas fala pro menino, eu acho que tem muito a ver com o Brasil ter um padrão de jogo, já desde 2016, como o Lucas falou, a seleção é quase igual, e o Zé Roberto talvez ainda esteja querendo encontrar esse padrão, e junto com esse padrão vem a margem de crescimento, né? Mas eu concordo, tem muitos pontos a melhorar, o bloqueio deixou muito a desejar, pelo menos nesse final de semana, eu acho que é um ponto a melhorar sim. Defesa, a gente sabe que vôlei masculino é muito difícil defender, né? São ataques muito fortes, muito velozes, mas acaba que a seleção precisa ter mais volume de jogo. Precisa ter mais volume, porque a gente sabe que no side out a gente vai rodar. E a gente sabe que se tiver uma bola de contra-ataque também. Só que o vôlei masculino, diferente do feminino, ele é muito focado nos detalhes. Um contra-ataque a mais, uma defesa feita a mais, uma bola tocada no bloco, vai contar no final do set, talvez essa diferença seja de 2 pontos. E essa bola faz a diferença. Então, eu acho que é só o primeiro final de semana da Liga das Nações, depois de um ano e meio sem jogar. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração, sim. O entrosamento, a fluidez do jogo, ela vai sendo melhorada com o tempo e só jogando mesmo. Então, eu acho que a gente vai ver a seleção evoluindo com os treinamentos, com os toques da comissão técnica. Eu acho que a situação não é tão grave. Mas assim, eu acho que a gente tem que falar sobre alguns defeitos, sim. Eu no jogo contra o Canadá, eu não gostei muito da atuação do Isaac, central de 30 anos, que já vinha de um ciclo olímpico, já estava presente no outro, já brigando por vaga em Rio 2016. E eu não sei, ele não está bloqueando tão bem quanto ele bloqueava, a rodada de bola dele. Não tá tão eficaz quanto era antes, e isso porque o Cachopa, que tava levantando para ele, né, no domingo, e o Flávio, que é muito mais novo, eu vejo com mais gás, virando mais bola, bloqueando melhor. Então acho que essa disputa, que antes eu colocava o Isaac na frente, tudo bem, foi só um jogo, eu acho que pode ser um pouco mais parelha. Claro, eu acho que o Lucão e o Maurício Souza estão já em Tóquio, claro, se alguma coisa acontecer, a gente torce para que não. Mas o Flávio tá mostrando para a comissão que ele tá assim disposto a brigar por essa vaga e brigar contra talvez esse nome mais conhecido que é o Isaac. Isaac, claro, que é um ótimo jogador, grandíssimo jogador, super vencedor e tem total condição de fazer parte de uma seleção brasileira em uma Olimpíada. Mas eu acho que o Isaac tem que tomar cuidado. Mais algum ponto? Acho que você tem algumas críticas a fazer também, Lucas, que você estava conversando comigo. Alguma análise mais individual, assim?
Eu acho, Matheus, eu acho que nesse primeiro final de semana, nossos dois levantadores atuaram muito abaixo do que a gente espera. E traz de novo à tona aquele debate que a gente teve há alguns episódios já, que é a falta do William e a decisão de ser Cachopa e Bruninho definitivamente para Tóquio. A partir do momento que a comissão técnica escolhe por levar dois levantadores apenas, a gente entende que são esses dois os levantadores que irão para Tóquio. E Bruninho, eu acho que tem mais do que gordura, crédito, enfim, margem para tudo nessa vida. É o cara, enfim, é a alma do time. No entanto, acho que atuou abaixo e acho que o Cachopa não faz um bom início de temporada na seleção brasileira. Preocupante, mas eu acho que ainda tem chance disso mudar. O que me preocupa bastante também é a falta de rodagem dos jogadores. Isso é uma crítica que eu vou fazer já já também na seleção feminina, que eu estou sentindo falta. Mas, por exemplo, quando a gente fala da posição de líbero, que eu e Matheus esperávamos que fosse a posição mais disputada, né? Thales e Mike disputando assim, enfim, etapas praticamente. A gente não vê isso. Nos 3 jogos, o Thales foi titular absoluto. Não vimos nem aquela outra, aquela estratégia que o Renan dá aos outros já teve, até inclusive lá no Mundial de 2018, que era o Mike para defender e o Thales para recepcionar. Fato é, isso demonstra já uma preferência por um time. No entanto, também preocupa porque pode ser que, enfim, o Mike não esteja, o Thales não esteja à altura, e quando o Mike precise entrar, o Mike não esteja com rodagem, o Mike não esteja com ritmo de jogo, porque o Matheus, melhor do que ninguém, amanhã está viajando para um campeonato, sabe que o ritmo de treino é diferente do ritmo de jogo. O sentimento é outro, a expectativa é outra, enfim, tudo muda, a energia é outra. Então, assim, a gente não vê essa troca. Também quero levantar uma questão muito importante. Temos, na nossa seleção, Leão e Lucarelli como os melhores ponteiros para muitos. No entanto, para mim, o melhor ponteiro da seleção brasileira hoje é o Douglas Souza. E eu digo isso pelo que ele vem apresentando desde o início da Superliga pelo Taubaté, nos 3 amistosos que ele fez contra a Venezuela e agora nesse início da Liga das Nações. Para mim, o Douglas está no auge da forma física. E isso ele vem demonstrando desde 2018, quando ele foi o melhor ponteiro do campeonato mundial em um campeonato mundial. Acho que isso é muito importante a se dizer, onde a disputa é muito grande. Então, o Douglas vem demonstrando sim que merece espaço e que, como muitos pensam, talvez a disputa não seja tão fácil, não. Pelo visto, o Douglas vem aí brigando frente a frente, igual por igual, contra Lucarelli e Leal por essa vaga. Acredito que Lucarelli saia na frente nessa disputa por já ter mais tempo de seleção e pela questão do passe. O Lucarelli é um jogador mais técnico do que o Leal. Fato é também, a dupla Leal e Lucarelli vem sofrendo no passe, na recepção, nos últimos jogos. A gente vê que isso é uma constância, principalmente naquele saque flutuante, que a seleção brasileira tem dificuldade. Isso não é novidade para ninguém que acompanha o voleibol masculino da seleção mais de perto. Então, assim, a gente tem que ficar de olho. Quero, Matheus, parabenizar muito e vangloriar a atuação do Douglas, com certeza, mas a atuação do Flávio. Acho que, como você falou, o Isaac está um pouco abaixo e o Flávio não está nem aí. O Flávio está mostrando seu trabalho. Para mim, larga na frente nessa corrida pela vaga, pela terceira vaga de central, porque, como o Matheus falou, nós acreditamos que Maurício Souza e Lucão já sejam os titulares, os preferidos, vamos dizer assim, para essas vagas em Tóquio, quase que certo já, e Flávio, para mim, sai na frente nessa disputa. Também quero destacar a entrada do Vaccari. Acho que ele entrou sempre muito consciente, e eu acho que uma coisa que eu vejo no Vaccari, que é muito legal de ver, que é uma coisa extra técnica, que vai muito além da técnica, muito além do jogo, que é a felicidade do Vaccari estar vestindo a camisa da seleção. A gente vê o sorriso dele, a animação dele, e eu acho isso muito empolgante. Eu acho que isso faz toda a diferença para o conjunto, uma pessoa que tem esse brilho nos olhos, porque querendo ou não, você acaba caindo na rotina depois de muito tempo de seleção. A gente tem pessoas ali, como o Bruninho, que está desde 2008. O Bruninho jogou as Olimpíadas de 2008. Então, assim, desde antes, na verdade, né? Então, o Bruninho tem no mínimo o quê? Uns 15 anos de seleção brasileira. Então, essa molecada nova entrando e representando muito bem o Brasil faz muito mais do que bem para a seleção e já traz um ânimo para a próxima Olimpíada, que não é daqui a 4 anos, não, é daqui a 3 anos. Lembrando que o próximo ciclo olímpico vai ser menor por conta do adiamento da Olimpíada de Tóquio.
É isso, sobre o Mike, eu acho que ele, se eu não me engano, foi o único jogador do elenco que não entrou em nenhuma partida, nenhuma dessas 3 partidas. Até o Matheus Pinta jogou contra o Canadá. Sobre essa rodagem, eu acho que tem que dar mérito ao Alan, que entrou contra os Estados Unidos no segundo set e fez 12 pontos em 2 sets. Teve uma ótima atuação, foi uma ótima arma para o Bruno usar. E ele, depois de uma temporada mais abaixo no Cruzeiro, com bastante lesão, eu fiquei sabendo nos bastidores que ele teve que jogar a base de injeção nos playoffs, remédios muito fortes. Então, claro que isso vai se transferir para dentro de quadra. Teve até momentos que o Marcelo Mendes preferiu botar o Miguel Lopes na saída, deve ser muito por conta disso. E ele voltando à forma física e voltando ao Alan, a ser o Alan que a gente esperava, a ser o Alan que a gente viu ser o MVP da Copa do Mundo. E com certeza de muita importância para a seleção. Então fica aqui o nosso parabéns a ele e a nossa força para ele conseguir dar a volta por cima e quem sabe brigar por essa vaga em Tóquio. E sobre o Mike, eu acho que talvez essa briga que a gente tanto falou aqui durante todo o nosso podcast, todos os nossos episódios entre Thales e Mike, talvez nunca tenha sido uma briga tão acirrada assim para o povo lá de Saquarema, da comissão técnica, né? Como eu disse, eu acredito muito que o Thales seja um jogador de confiança do Renan, que já jogou com ele em Taubaté, que já viveu o dia a dia ali. E quem sabe o Mike seja só um projeto para um futuro ciclo. Eu acredito até que o Cachopa seja dessa forma também, já voltando a esse debate da não colocação do William. Eu acho que foi muito por conta dessa tal renovação que tanto se cobram. Eu acho que bola por bola o William dá um entrega muito mais, né? Mas que é importante também apresentar esse clima olímpico para o Cachorro, para quem sabe ele carregar a seleção em futuras Olimpíadas. Eu acho que é um debate muito complicado, mas acho que tem uma linha muito tênue aí entre você querer dar um clima de competição, clima de Olimpíada para o jogador, mas em troca você ter talvez que deixar de lado um jogador de altíssima qualidade como o William. A gente está muito de fora aqui, claro que a gente não nós não somos as melhores pessoas para falar sobre. O esporte é muito feito dali do contato, né, do ser humano com outro ser humano. Tem muito uma psicologia aí, uma antropologia envolvida nisso, de como lidar com o ser humano, como que lidar com tais comportamentos. Então, com certeza isso é levado em consideração. Talvez essa apresentação a um clima olímpico, a um clima de preparação para a Olimpíada, pode ser mais importante do que a gente imagina. Eu confio nessa comissão, então eu não vou estar aqui criticando totalmente, mas realmente a gente não consegue ver esses jogos sem imaginar como seria se o William estivesse lá, como seria se a briga de líbero tivesse mais acirrada, dando um espaço mais igual para os dois mostrarem o seu talento. Mas assim, como eu disse, apenas o primeiro final de semana, muita coisa pode mudar. Talvez na próxima semana, nos próximos 3 jogos, que já já eu vou falar aqui para o nosso ouvinte. O Mike chega e joga os 3 jogos. E aí, a gente vai chegar no. Vou chegar aqui na próxima semana falando o quê? Então, acho que eles têm uma metodologia, têm um trabalho a ser seguido, e cabe a gente analisar muito friamente, mas que se a seleção levantar a medalha de ouro no, em, na Olimpíada, tudo aqui vão chegar e vão falar: cala a boca, a gente foi campeão, e tá tudo bem. Mas o nosso trabalho aqui é analisar, e esse é o meu ponto de vista. Sobre esse final de semana, eu acho que é isso, né? Lembrando, o Brasil ganhou os 3 jogos, é o líder da Liga das Nações. Então, a gente não pode também ficar só criticando, claro. A gente tem que apresentar o que que a gente acha. É apenas um início de um trabalho, depois de muito tempo, é uma recuperação de um trabalho. Os jogadores não jogaram juntos. Então, a gente torce aqui para que esse entrosamento, esse ritmo de jogo, essa fluidez comece a aparecer o mais rápido possível para que a gente volte a ter aquela. Volte não, que a gente continue tendo aquela hegemonia, aquela. Passar o carro nos adversários, ser muito temido, que é o que a gente está acostumado, Lucas. Podemos passar para o feminino aqui? É só eu dizer os próximos jogos ou tem mais algum comentário?
Não, acho que a gente fez uma análise bem legal, bem completa. Eu acho que as próximas semanas vão dar o norte do que a gente vai ver da seleção brasileira na Olimpíada de Tóquio.
É isso, então a gente espera aí ver uma melhora nas apresentações da seleção, porque o resultado tá vindo, né? Mas a gente, todo torcedor é muito crítico, não satisfeito só com os 3 pontos, a gente quer que o time domine, quer que o time passe o carro, e isso porque a seleção só perdeu um set e perdeu dando um mole absurdo que era para ter sido 3 jogos 3-0. Mas a seleção jogou ontem, no domingo, dia 30 de maio, e volta às quadras no dia 3 de junho, no, na quinta-feira, né, feriado aqui no Brasil, contra a França, às 10 horas. Aí na sexta, às 8, pega o Japão. E no sábado, às 10 da manhã, pega a Sérvia. Então esses são os próximos 3 jogos do Brasil. Aí a gente tem que analisar como é que vai ser. Vai botar o time titular nos 3 jogos? Vai rodar bastante o elenco? Vai dar chance para todos os jogadores, pelo menos, sentir um gostinho ali de jogar uma Liga das Nações? Então, isso tudo a gente tem que ficar de olho e torcer para que mais. Que no próximo episódio a gente chegue com mais 9 pontos na bagagem, com 3-3-0 e a seleção arrase esses 3 adversários.
Vôlei feminino.
Matheus, vou pegar daqui e já vamos começar a falar da seleção feminina, né? A seleção feminina diferente da masculina não estreou tão bem, o que já era esperado, né? A gente sabe que a nossa seleção feminina teve mais problemas, mais turbulências, até chegar agora nesse momento pré-olímpico, nesses meses que antecedem a Olimpíada. Tivemos o Brasil estreando contra o Canadá, o Brasil perdeu o primeiro set, mas depois virou o jogo. E, Matheus, uma coisa muito interessante que eu estou vendo na seleção feminina é a disputa de centrais. Vou falar mais ou menos como está sendo o time base da seleção, levando em consideração que o Zé Roberto não repetiu nenhuma dupla de central até então. A gente está tendo uma Cris levantando, Tandara como oposta, Garay, Gabi e Camila Bright na linha de recepção, né? Garay e Gabi como ponteiras e Bright como líbero. E nesse meio tempo, Carol Gattaz, Carol, Ana Carolina também já esteve ali no meio, como Bia, Maiane, Carol Gattaz, a Denise, todas tiveram a oportunidade ali no meio. Acho que nesse início de competição fica claro que Carol Gattaz e Carol saem na frente com bastante diferença das demais. Acho que em terceiro colocaria ali a Maiane, que eu acho que ela fez boas atuações. Foi bem tranquilo assim o jogo que ela jogou. Mas, por exemplo, no jogo contra os Estados Unidos, que o Brasil perdeu, o Zé Roberto ainda tentou colocar ela. Ela entrou no terceiro set, o Brasil fez uma reação, mas mesmo assim perdeu o quarto set. Mas voltando para o time do Canadá, o time do Canadá surpreendeu bastante a seleção brasileira. Um time jogueiro, um time que inclusive se assemelha ao voleibol da seleção americana, um voleibol bem rápido, com muita defesa, com muita qualidade em todos os fundamentos, um time bem legal de ver. O Brasil começou bem, acho que foi um importante jogo. Logo em seguida, Brasil, no dia seguinte, pegou a República Dominicana. Enfim, um clássico já, todas se conhecem absurdamente, mas Brasil ganhou 3-0, foi um jogo até tranquilo para a seleção. Macris, nesse início de Liga das Nações, vem penando para encontrar o tempo certo de bola com a Tandara. A Tandara é uma jogadora acostumada a jogar com bolas um pouco mais rápidas, e Macris totalmente oposto. Macris, quanto mais rápida a bola, melhor para o seu estilo de jogo, para sua forma de pensar o voleibol. Então, assim, a gente vê uma tentativa constante da Macris encontrar esse tempo de bola com a Tandara. Por enquanto, a gente não vê grandes evoluções, mas aos poucos eu acredito que isso vá se acertar, é coisa de pequenos detalhes. O Brasil sofreu muito na recepção, e contra os Estados Unidos isso ficou mais claro ainda. O Brasil perdeu por 3-1, seleção americana entra ano, entra gente, sai gente. É uma seleção muito forte, é sempre uma das seleções a ser batida. É uma seleção muito forte, é uma seleção com muito material humano, é uma seleção que joga muito rápido, é uma seleção, enfim, uma seleção muito completa, comandada pelo Kiraly, que é assim um mestre do voleibol para muitos, o melhor jogador da história do voleibol. Então ele sabe muito, e a gente vê que a filosofia que ele exercia dentro de quadra é passada para as meninas agora do lado de fora, né? Ele passa para as meninas que estão dentro de quadra. Destaque para Sarah Wilhite, que jogou aqui na Superliga brasileira, jogou pelo CS Bauru, não teve nenhuma atuação tão em destaque como teve contra o Brasil, 25 pontos da Sara. E nesse início, Matheus, eu acho que quero destacar Garay. Garay, que para muitos está ali compondo a seleção, já que a Natália é titular, né, para muitos no Dream Team, como a gente chama, a Natália estaria do lado da Gabi, mas Garay começa inclusive melhor que a Gabi. Gabi não está tão constante como no ano passado, ano passado não, ano retrasado, em 2019, como ela assumiu quase toda a responsabilidade da seleção, quando a seleção teve muitos cortes, muitas lesões, e a Gabi teve que pegar ele no peito e carregar muito forte essa camisa, carregar a seleção muitas vezes nas costas, a Macris muitas vezes escorando no jogo da Gabi. Gabi não começa tão bem, mas quando a gente fala que a Gabi não começa tão bem, a Gabi começa bem sim, comparar outras jogadoras, ela está muito bem. Mas ao que a gente sabe que a Gabi pode entregar está um pouco abaixo. Assim como a Garay está um pouco abaixo na recepção. Mas no ataque a Garay está absurda. Só hoje foram 21 pontos contra o Japão. Eu estou gravando esse episódio hoje, na segunda-feira, junto com o Matheus. Segunda-feira, dia 31. O Brasil enfrentou a seleção japonesa. E até então foi o melhor jogo da seleção feminina. O Brasil atuou muito bem. E Matheus, eu quero passar a bola para você. É diferente, né, da seleção masculina. A gente vê o Zé Roberto tentando rodar mais algumas peças. Acredito que, por exemplo, a posição de oposta já esteja definida com a Tandara como titular, mas, por exemplo, ora a Sheila entra na inversão, ora a Lorene, ora a Rosa Maria. Você acha que isso é importante? Isso é realmente uma tendência para as próximas semanas? E você acha que apenas por essas inversões já dá para avaliar o nível dessas jogadoras? Ou você acha que seria importante o Zé Roberto, em algum momento, testá-las como titular?
Foi muito o que eu disse, né? Lá no, quando a gente estava falando sobre masculino, o Zé Roberto ainda não achou o padrão de jogo, né? Diferente do masculino, que foi vencedor, foi campeão olímpico e segue com a mesma base, o Zé Roberto ainda está com esse desafio. Tem um pilar, mas o time, as seis, as sete, ainda estão sendo definidas, né? E a posição de oposto é só uma dessas que estão para ser definidas. Lógico, a Tandara sai muito na frente, talvez já possamos cravar, né, como titular. Mas a segunda aposta, a que vai entrar na inversão, eu acho que ainda está com bastante dúvida. Eu acho que, assim, na teoria, seria muito importante cada uma dessas jogadoras jogar um jogo, né, para ser analisada com mais. Até com mais propriedade, né? Com mais tempo, né? Só que, assim, elas têm que saber que elas estão disputando uma vaga. Então, a cada momento que elas entrem numa inversão, mesmo que sejam apenas 3 pontos, né? De rodar uma rede, elas têm que dar o melhor, têm que dar ali para mostrar para o técnico que elas querem ir para Tóquio mesmo, porque a disputa está muito acirrada. E talvez um detalhe coloque uma em Tóquio ou tire uma de Tóquio. Então, eu acho que o Zé pode tirar um jogo ali para botar, quem sabe, uma aposta para cada set, poupando um pouco a Tandara para experimentar, porque a gente tem 3 apostas na disputa para uma vaga. Claro, a Rosa Maria pode jogar na ponta. Eu acho que o espaço amostral vai ser muito pequeno para cada uma dessas três poder mostrar, poder apresentar. Por que tem que ir para Tóquio? Então, nos pouquíssimos momentos, elas têm que mostrar o seu potencial, e porque essa vaga com certeza vai ser muito acirrada e vai dar muita dor de cabeça para o Zé Roberto, Lucas. Eu antes dos jogos, eu vi a Lorene um pouco na frente, mas essa temporada ela já foi um pouco abaixo. Acho que ela tem trazido essa temporada debaixo do braço com ela, mas não sei, eu acho que as três estão num patamar parecido e que acho que esse talvez seja o corte, né? Os cortes mais difíceis para o Zé Roberto. Não por qualidade, mas porque as três talvez estejam num mesmo nível, muito semelhantes.
Total, concordo. Acho que também outra disputa, que agora eu já vou puxar esse assunto, são as centrais, né? Como eu falei, eu acho que Carol Duprá e Carol Gattaz largam na frente. E, Matheus, o que você acha que a gente pode ver? Para mim, a Carol Duprá já tá garantida como uma das centrais. Acho muito difícil sair disso. Acho que falta as outras duas. Eu acho que, pela lógica, talvez fosse a Carol Gattaz e a Bia, porque o Zé Roberto confia muito na Bia, gosta muito do trabalho da Bia. Mas acho que a Bia mais uma vez está abaixo. Acho que ela já demonstrou uma evolução comparada à temporada que ela fez por Osasco. Mas complicado, né, Matheus?
Complicado, acho que a Carol está definida, né? Bloqueia muito bem, muito rápida. Carol Gattaz tem jogado, né? Jogado bem. E essa terceira vaga de central, talvez se a Thaisa tivesse sido convocada, já tivesse sido definida. É, a Bia começou o primeiro jogo, mas jogaram pelo menos em um momento. É, temos a Maiane, que é muito jovem, a Denise, que até já participou de Olimpíada, a própria Bia. Eu acho que, como você disse, o Zé confia muito na Bia, mas também tem a Denise como confiança, com certeza, já é uma jogadora de muita experiência. Eu acho que essa briga vai ser tão acirrada quanto a de oposto, mas como são duas por posição, né, num jogo, acho que dá para cada uma ter mais espaço, ter mais tempo para mostrar. Eu acho que nisso vai ser mais aberta a disputa, por conta do espaço, né? Das oportunidades que vão aparecer. Nesse momento, Carol e Carol Gattaz saem na frente, e as outras três, eu vejo talvez a Bia saindo um pouco ali como terceira, talvez a Maiane. Eu vejo muita gente fazendo um coro pela Maiane nas redes sociais, que pode até entrar naquilo que a gente estava falando. Anteriormente, de já apresentar um pouco o clima de uma Olimpíada, já pensando nos próximos ciclos, porque a Maiane já é uma jogadora a mais nova da posição. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, Lucas.
Perfeito, Matheus. E a posição de anotadoras, acho que também já está muito cristalino para quem está acompanhando, que é uma Cris larga na frente, larga como titular em todos os jogos, assim como Gabi, Garay e Tandara, e Bright, né, que foram jogadoras que não deixaram de entrar como titular em nenhuma partida. Então, é bom ver a Cris. Acho que ela não fez uma primeira semana tão espetacular. Foi uma boa semana para ela, uma boa experiência. Só que hoje ela já largou muito bem, já demonstrou uma evolução muito grande comparada à primeira semana. A gente viu que aquelas bolas rapidíssimas, quase tiros de levantamentos da Macris, da saída para a entrada, estão se acertando mais com a Garay, com a Gabi. E com a bola da Tandara está melhorando. Mas sinto que a Dandara ainda pode entregar um pouco mais pela seleção brasileira. Camila Bright não fez atuações tão exuberantes semana passada, mas hoje, segunda-feira, para mim foi a melhor jogadora do Brasil. Atuou muito bem, defendeu muito volume, como sempre, como já é a marca da Bright. Fato é, eu vejo muita margem de crescimento, algo que, como eu comentei anteriormente, eu não vejo na seleção masculina, Matheus. A margem de crescimento da seleção feminina comparada à seleção masculina é muito maior, não é isso?
Sim, acho que o Zé ainda não achou o time, e a partir do momento que ele achar, a seleção vai dar uma crescida natural, né? Quando achar as peças e dar mais tempo de quadra para essas peças se entrosarem, ter aquela famosa fluidez no jogo, as coisas saírem com mais facilidade, porque a comunicação em quadra é muito importante. Então, tem jogadores que jogam há muito tempo junto, eu falo isso com experiência própria. Você, num olhar, já sabe o que o jogador quer dizer. Então, isso num, num, num. Aí a gente está um mês da Olimpíada, 2 meses, acho que um mês e meio. Quanto mais rápido, quanto antes vamos dizer, essa base ser encontrada, o estilo de jogo ser encontrado, Mas a seleção tem a ganhar por conta desse aspecto, de isso está muito atrelado ao entrosamento, mas a comunicação é um aspecto muito singular, de conhecer a jogadora que está jogando ao seu lado, de conhecer a forma que ela se sente mais confortável em quadra, como ela pode ser abordada, como ela pode ser exigida, como ela pode ser levantada, né? Então, assim, eu acho que o esporte, claro, tem a técnica, tem a tática, tem tudo, tem estratégia, mas o lado mental é até muito pouco falado isso, mas se você está confortável com uma pessoa do seu lado, seu rendimento vai aumentar muito. Então, eu acho que muito por conta desses argumentos que eu falei agora, a seleção tem muita margem de crescimento e a gente torce para que realmente cresça, né? Porque pode ser que a gente fale, pô, a seleção feminina tem muita margem de crescimento, mas que essa margem de crescimento não aconteça a tempo das Olimpíadas. Então, a gente torce para que o Zé e sua comissão consigam fazer esse time acontecer, né, o mais rápido possível, que quanto mais rápido aconteça, vai render frutos melhores nas Olimpíadas, né, Lucas? Você concorda?
Com certeza. É isso que eu já venho comentando. Acho que a seleção feminina vem com uma proposta muito interessante, que passa muito pelo jogo da matriz, que é um jogo acelerado, um vôlei mais moderno, porque se a gente for combater em bolas altas, nosso país perde facilmente para a Itália, que tem a Gounod, que é uma nata jogadora que bate bolas altas, como o Zhu na China e Boskovic na Sérvia. Então, nossa escapatória, vamos dizer assim, assim como os Estados Unidos também exerce, é esse jogo acelerado, é um jogo constante, em que todas as jogadoras jogam juntas e não erram, enfim, sabem trabalhar a bola, e isso é o mais importante para o Brasil. Matheus, eu acho que é isso, vou falar dos próximos jogos. Você que está nos ouvindo hoje, na quarta-feira, já deve ter assistido o resultado do jogo entre Brasil e Rússia e Brasil e Itália, que são os próximos adversários da seleção brasileira. Vamos ficar de olho, né, para que nossa seleção cresça, cresça cada vez mais, porque o nosso foco principal é Tóquio 2021. Matheus, vou encerrando esse episódio, um episódio muito especial, né, 37º episódio, como eu comecei falando, e passo a palavra para você se despedir da galera de casa.
Então, vou falar aqui bem rapidinho, né? Porque quem vai falar mais vai ser o outro componente desse podcast. Mas é isso, a gente vai continuar cobrindo aqui a seleção brasileira, tanto nas Ligas das Nações quanto nas Olimpíadas. Vou passar a bola para o Lucas logo para depois eu completar.
É isso, pessoal. Hoje foi meu último episódio aqui no Tiebreak, minha última participação a princípio aqui na Web Rádio Audioativo, uma casa que me recebeu super bem, comandada pelo Gabriel Colares. Eu estou me despedindo, partindo para novos voos, voos importantes na minha carreira, né? Então, quando a gente alcança certos lugares, a gente tem que deixar outros lugares que nos completaram muito, que nos ajudaram muito, mas sempre com esses lugares no coração, que é o caso da Web Rádio Audioativo. Eu nunca vou ter palavras suficientes para dizer o quanto eu aprendi nesse podcast, nesse projeto, com o professor Gabriel Colares, principalmente com o Matheus, que vem dividindo comigo isso tudo, esse tempão, quase um ano, se eu não perdi a conta. Algo muito importante para minha carreira. Eu sou um Lucas antes do tiebreak, saio um Lucas novo a partir de agora. Assumo novas responsabilidades, novos desafios, vou para novos voos e quero muito agradecer tudo o que eu conquistar daqui para frente. Com certeza vai ter um dedinho da Web Rádio Ativo e principalmente o tiebreak. Como eu falei, sou um profissional antes e depois do tiebreak. Foi um prazer imenso estar com o Matheus nesse podcast. Eu e o Matheus, que já somos amigos de faculdade, acredito que inclusive o tiebreak nos possibilitou afinar mais a nossa amizade, nossa relação, apenas de se olhar, enfim, uma respiração, a gente já entendia o que o outro queria dizer. Enfim, é muito especial estar me despedindo. Saio com a sensação de dever cumprido, mas também saio com a certeza que o Matheus e a Web Rádio Audioativo vão fazer uma cobertura muito legal do voleibol. Você que está nos acompanhando pode ficar tranquilo que você não vai ficar de órfão, não vai ficar órfão da cobertura de voleibol aqui da Web Rádio Audioativo. O Matheus vai tocar esse projeto lindamente, com toda a maestria que ele já vem adquirindo. Matheus já vem amadurecendo para assumir esse posto. Enfim, Matheus vai encabeçar muito bem esse projeto. É isso, Matheus, não tem muito o que falar, não. Despedidas são sempre difíceis, nunca a gente vai conseguir falar perfeitamente o que a gente quer, mas eu acho que eu consegui resumir um pouco do que eu queria, do que está no meu coração nesse momento.
É isso, Lucas. É isso, gente. Vocês que acompanharam semana passada o Lucas, que conseguiu atingir um objetivo muito importante da vida profissional. E como consequência, a gente conversou e eu logo de cara já falei, não, vai lá, que eu toco o projeto e com certeza tudo o que aconteceu aqui foi muito importante, como o Lucas disse. Se tem alguém aí ouvindo desde o primeiro episódio, vendo agora, o 37º, depois de quase um ano, se não me engano, foi em agosto que começou. São dois podcasters, dois criadores de conteúdo, dois futuros jornalistas, dois jornalistas, né? Que amadureceram muito e que eu fico muito orgulhoso de ver um companheiro voando, né? Eu acho que tá voando e eu sou muito grato a ele. Vocês não sabem nada, né? No, nos bastidores, ele sempre me ajudou muito, me empurrando, me incentivando para as coisas. E então acho que além de estar aqui fazendo um ótimo trabalho para vocês que consomem nosso conteúdo, ele me ajudou muito e vai continuar me ajudando, porque vocês vão perder ele, mas ele continua sendo um dos meus melhores amigos. Então é um prazer ter o Lucas na minha vida e eu fico muito feliz por isso. E falando um pouco sobre o futuro do tiebreak, né? Eu, em conjunto com o professor Gabriel Colares, a gente está vendo, né, como a gente vai tocar o projeto, porque a gente quer continuar apresentando um programa de qualidade, como sempre foi, com bastante informação e com bastante carinho, né, entregue nele. A gente não sabe como vai ser ainda, então tenham paciência com a gente pode experimentar alguns formatos, se der errado, testar outros. E a gente não sabe mesmo, e eu conto muito com a compreensão de vocês para os próximos episódios, porque o formato aqui estava muito certo, estava muito entrosado, e qualquer uma quebra sempre pega muito surpresa. Não que tenha pego de surpresa, mas pega de surpresa pro podcast, então a gente vai ver qual vai ser a melhor forma para continuar o projeto, mas eu peço para que vocês deem um voto de confiança para mim, deem um voto de confiança para o tiebreak, que eu acho que tá em boas mãos, né, Lucas? Porque acho que eu aprendi um pouquinho, né?
E como aprendeu e como me ensinou, acho que a gente aprendeu muito junto. É isso, gente. Eu tô partindo para novos voos, mas sempre aqui ligado na rádio, sempre quando puder eu vou ouvir, porque é um projeto que é o meu filho, né, praticamente.
E quem
Nossa.
sabe o Lucas pode fazer algumas participações também. Ele não vai morrer, não, gente. Quem sabe numa segunda-feira à noite eu falo, Lucas, pô, vamos gravar um episódio aí. E aí mata a saudade. Vocês matam a saudade dele também.
É, vamos ver. Minha nova rotina vai ser um pouco complicada, mas ó, porta sempre aberta, tô sempre disponível, sempre que eu puder somar, ajudar, com certeza eu tô dentro. Como eu falei, é um filho, a gente montou esse projeto nada, com a ajuda do professor Gabriel Colares, mas é muito legal ver onde a gente chegou e é muito confortante sair num momento importante. às vésperas da Olimpíada, mas saber que a gente cobriu o principal campeonato de voleibol do país, cobriu inteiramente. Estamos cobrindo a temporada de seleção e sei que a cobertura vai continuar em otimíssimas mãos com o Matheus, que me ensinou por esses meses todos.
É isso, galera. A partir de agora vocês só vão ouvir essa voz aqui. E fique comigo, fique com a Web Rádio Audioativo. Quem sabe apareça um novo componente aí, a gente tá vendo. E até o próximo episódio, Lucas. Quer dar aí o fechamento desse episódio pro povo se despedir.
Então é isso, pessoal. A despedida mais difícil, a despedida mais emotiva, mas ficamos por aqui com mais um tie-break. E o Matheus Machado espera você na próxima semana. Até logo, pessoal.
Vôlei sem barreiras.